Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova parcelamento de dívidas de produtores rurais.
E isenção de ISS para exportações de serviços.
Eunice Oliveira faz balanço dos trabalhos do Senado em 2017.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o parcelamento de dívidas previdenciárias de produtores rurais e a redução da alíquota paga ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL.
A proposta segue para a sanção presidencial. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Poderão ser quitados débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. A adesão ao novo programa poderá ser feita com a apresentação de requerimento até 28 de fevereiro do próximo ano. O projeto também prevê a redução da alíquota paga pelos produtores ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. Contrário à perda de arrecadação na área previdenciária, impactada pela medida, o líder do PT, senador Lindbergh Farias, protestou em plenário.
O tal ajuste fiscal do Brasil está completamente desmoralizado. E aqui tem um perdão de 10 bilhões. Aí os senhores querem convencer o povo brasileiro que a gente tem que aceitar uma reforma da Previdência que penaliza o trabalhador.
Já os senadores PMDBistas Valdemir Mocca e Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, defenderam a redução das alíquotas do FUNRURAL. Simone Tebet alertou sobre o risco de diminuição da produção no país, caso a proposta não fosse aprovada.
Nós estamos aqui decidindo se o pequeno produtor rural vai ou não comprar semente no comércio do município dos senhores no final do ano para ver se vai plantar ou não o ano que vem. Porque se nós não tivermos esse projeto aprovado, eu diria que pelo menos 20% do produtor deste país vai diminuir ou vai deixar de produzir soja, milho, açúcar, aquilo que vai impactar no preço da cesta básica do nosso trabalhador brasileiro.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O plenário também aprovou o projeto que determina a vinda do ministro-chefe da Casa Civil ao Senado duas vezes ao ano para prestar esclarecimentos aos parlamentares. A matéria vai à promulgação.
Outra proposta aprovada garante isenção do ISS às exportações de serviços. Para estarem isentos do imposto, os serviços devem gerar recursos para o Brasil. A matéria segue para a Câmara dos Deputados.
Foi aprovado ainda o projeto que inclui a simplicidade como critério orientador do processo perante os juizados especiais criminais.
E segue para a sanção presidencial a proposta que inclui o Dia Internacional do Direito à Verdade no Calendário Nacional de Datas Comemorativas.
O plenário do Senado também aprovou duas propostas sobre segurança pública. Uma delas torna obrigatória a publicação das taxas de elucidação de crimes de forma padronizada.
A outra permite recompensa em dinheiro para quem oferecer informações que auxiliem no trabalho da polícia por meio dos serviços do Disque Denúncia.
Os senadores também ratificaram as regulamentações da atividade de condutor de ambulâncias e da profissão de técnico em biblioteconomia.
E volta para a análise da Câmara dos Deputados o projeto que permite a venda fracionada de medicamentos nas clínicas veterinárias e pet shops.
Ao final da ordem do dia, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, promulgou a emenda constitucional 99, que aumenta para 2024 o prazo final para estados, Distrito Federal e municípios quitarem seus precatórios dentro de um regime especial.
O Senado aprovou mais de 260 proposições em 2017 e devolveu 203 milhões de reais aos cofres públicos. O balanço foi apresentado hoje pelo presidente da Casa, Eunice Oliveira. Repórter Marcela Cunha.
Eunice Oliveira fez um balanço das propostas aprovadas em 2017 em seu primeiro ano à frente da presidência do Senado. Ele informou que foram priorizadas as propostas que atendiam ao interesse da maioria da população, o que totalizou 260 proposições.
Não me preocupam os números de produção legislativa, e sim a qualidade do que fazemos aqui nessa casa. No entanto, é cabível o breve registro de que o número de matérias apreciadas no plenário em 2017 foi o maior de toda a década.
Eunice Oliveira também destacou o resultado de medidas administrativas tomadas durante sua gestão, que resultaram na devolução de 203 milhões de reais para o governo. A intenção é que o dinheiro seja investido nas áreas de segurança pública, saúde e educação.
Alerto, desde logo, aos ministros do Planejamento e o ministro da Fazenda que viabilizem o aproveitamento desses recursos que economizamos, a fim de que não sirvam para superávit, e sim nas áreas indispensáveis à cidadania brasileira.
Eunício informou ainda que foram feitas 12 sessões do Congresso Nacional e não há nenhum veto presidencial pendente na pauta. Os projetos de leis orçamentárias apreciados em sessões conjuntas totalizaram mais de 9 bilhões de reais em créditos.
O Senado aprovou na última quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que convalida os atos administrativos do Estado de Tocantins quando de sua criação.
Apresentada pelo senador Vicentinho Alves, do PR, a emenda dá respaldo legal a atos administrativos feitos para viabilizar a instalação do Estado.
O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. A senadora Cátia Abreu, de Tocantins, explicou que os pioneiros da região serão os principais beneficiados.
Aqueles que primeiro chegaram no estado de Tocantins, quando ainda tinha apenas a Belém-Brasília como estrada asfaltada, e que sofreram em toda a construção do estado de Tocantins.
Ainda na quarta-feira, os senadores aprovaram a proposta que regulamenta a profissão de esteticista, dividida em estetacosmetólogo, com nível superior, e o técnico em estética.
O projeto vai ser examinado no ano que vem pela Câmara dos Deputados.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, explicou que se o projeto virar lei, ficarão claras as atribuições funcionais dos esteticistas.
Vai regulamentar uma profissão que há muito tempo disputa espaços, é acusada de X e Y e que não consegue trabalhar com uma proteção ao belo trabalho que executam. A partir dessa regulamentação, nós saberemos o que dermatologista faz, o que esteticista pode fazer.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou a Câmara dos Deputados por ter alterado o texto da medida provisória que previa isenção fiscal para as companhias estrangeiras que vão explorar campos de petróleo na costa brasileira.
Ele lembrou que o Senado, ao analisar a MP, reduziu o prazo de isenção de 22 para 5 anos, a partir de 2018.
Por causa dessa mudança no Senado, o texto precisou ser votado novamente na Câmara, onde os deputados estenderam a isenção até 2040.
Segundo Jorge Viana, a medida fará com que R$1 trilhão deixem de entrar nos cofres públicos.
São medidas como essa que destrói a credibilidade do parlamento brasileiro. É uma vergonha encerrarmos 2017 votando essa medida do trilhão que destrói o patrimônio nacional, compromete as receitas nacionais e vende, entrega para as 5 maiores petrolíferas do mundo o patrimônio público brasileiro.
Comissões.
O relatório final da CPI mista da JBS foi aprovado com voto contrário de 3 deputados.
O texto manteve a recomendação de indiciamento dos irmãos Batista e deixou de fora o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Apresentaram um voto contrário ao relatório os deputados delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro e João Galberto, do PSDB da Bahia. O deputado Francisquini não concordou com o indiciamento de procuradores e avaliou que não houve tempo para ouvir pessoas fundamentais para as investigações.
Queríamos a prorrogação da CPMI, não foi possível por motivos políticos, poderíamos fazer muito mais. Nós não ouvimos ex-ministros da Fazenda, como o ex-ministro Guido Mantega, políticos e poderosos que nós não ouvimos.
Também o deputado João Galberto queria ouvir mais pessoas.
Tristeza de não ouvir aqui os corruptos, não trazer nenhum político aqui para ouvir, é o fim do mundo. A gente só trouxe aqui os corruptores, né, e deixou de fora os políticos.
O presidente da CPI mista, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lamentou o tempo curto para as investigações, mas avaliou o trabalho final como positivo.
Espero eu que essa CPMI tenha contribuído com essas investigações, tenha contribuído com o nosso país. Espero que a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, dê andamento nessas investigações.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.